destaques na informação com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Acidente trágico na A23 em Maçã. Uma pessoa morreu em embate de automóvel com caminhão. Dois bombeiros, pai e filho, lutam pela vida depois de terem sofrido queimaduras graves no trágico incêndio de Pedrógão Grande. Morte de trabalhador no entroncamento em 2013 aconteceu por violação de regras de segurança. Sentenciou agora o tribunal.
Deverá registar descida das temperaturas, ainda assim céu pouco nublado ao limpo, maior nubosidade na faixa costeira até meio da manhã, possível aumento de nubosidade durante a tarde nas regiões do interior norte e centro, o vento fraco, temporário e localmente moderado. Quanto a temperaturas máximas previstas para o Porto, 25 graus, Faro 26, Lisboa 27, Leiria 29, Guarda e Coimbra 31, Santarém 32, Évora 35, para Castelo Branco e Tomar 36.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um automóvel, onde seguia, e um pesado de mercadorias. O trágico acidente ocorreu na A23, ao quilómetro 57, já na área territorial de Mação, sentido Castelo Branco. Refira-se que o outro envolvido, condutor do caminhão, sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Está finalmente dominado o incêndio de Pedrógão Grande, distrito de Leiria. A indicação foi avançada pelas 16h45 desta quarta-feira. Ainda assim, convém referir, a maior parte do dispositivo está no terreno para responder a qualquer reacendimento, a exemplo do que tem acontecido ao longo das últimas horas. Já no que diz respeito ao distrito de Coimbra, em particular a Góis, últimas informações davam conta de que 3 das 5 frentes do fogo foram extintas, num incêndio que já obrigou à evacuação de 27 aldeias, com registro desta forma para dezenas de desalojados, na maior parte dos casos, utentes do lar de um lar situado na localidade de Cabreira. Nesta altura, na ocorrência de Góis, estão 1.153 bombeiros, 403 veículos de apoio e 14 meios aéreos, enquanto que para Pedrógão Grande, em ações de rescaldo e vigilância, estão 1.194 elementos. E há atualização também no número de feridos nesta altura. Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram já 204 pessoas que sofreram ferimentos na sequência dos devastadores incêndios que têm assolado Pedrógão Grande e Góis durante os últimos dias, a registar 7 em estado considerado como grave, dentre os quais uma criança de 4 anos. Nesta mesma atualização, a ANPC admitiu que as comunicações estão com problemas fruto da saturação do sistema.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dois bombeiros, pai e filho da Corporação de Castanheira de Pera, estão a lutar pela vida no Hospital de Santa Maria da Feira. Os dois soldados seguiram na viatura de combate a incêndios que se despistou em Pedrógão Grande e eram companheiros precisamente de Gonçalo Aça, o bombeiro que faleceu nesta trágica ocorrência. Todos eles seguiam no veículo, acompanhados de mais dois companheiros. Pai e filho sofreram queimaduras graves. E um casal de cidadãos ingleses salvou 15 pessoas do incêndio que devastou o IC8, também em Pedrógão Grande. Este ato heroico já teve, como se impunha, repercussão à escala nacional. Os britânicos, proprietários de um espaço de turismo rural na localidade de Graça, não hesitaram em resgatar as potenciais vítimas que se viram apanhadas no fogo que rodeava o IC8. As pessoas conseguiram escapar até à referida habitação, que está situada relativamente perto da estrada. Durante cerca de 2-3 horas, todos ficaram ali acomodados, ainda que aterrorizados, confessou o cidadão inglês Alusa. Quando questionado sobre se tinha a noção deste ato heroico, o britânico respondeu que ele e a esposa foram as pessoas certas no momento certo, mas os bombeiros é que foram os heróis. Continuamos nesta matéria agora no distrito. O Conselho de Constância foi o mais fustigado nesta quarta-feira com duas ocorrências, precisamente Montalvo e Santa Margarida da Cotada, ambas em área de povoamento florestal, que obrigaram à presença de mais de 100 operacionais. Registo ainda para uma ocorrência em Ulme, na Chamusca, onde estiveram 64 bombeiros. Como já sublinhado pela ERTS, a tragédia de Pedro Álvaro Grande foi um dos temas em destaque na recente reunião do Executivo da Câmara de Tomar, onde todas as forças eleitas prestaram total solidariedade face aos acontecimentos dos últimos dias. Depois, numa análise mais abrangente à situação, a Presidente da Autarquia deu conta de um conjunto de alterações que atribuiu às câmaras novas competências, mas que, além de indefinições legislativas criadas, não disponibiliza recursos financeiros, sendo, em muitos aspectos, complexas e burocráticas. Anabela Freitas deu como exemplo a criação de duas zonas de intervenção florestal no concelho, processo que se arrasta há já 3 anos.
Andamos há 3 anos para tentar constituir duas zonas de intervenção florestal no concelho de Tomar, que são as DIFs. O processo é altamente burocrático. Primeiro é preciso convencer as pessoas de que o facto de entregarem a sua parcela de terreno para a gestão da mesma a uma associação não quer dizer que perdem a propriedade da parcela. Depois o processo é muito burocrático e depois não há apoios financeiros para os proprietários poderem também limpar aquilo que são os seus terrenos através desta constituição de DIFs, porque nós também sabemos que há proprietários que estão muito envelhecidos, que têm baixos rendimentos e até se calhar gostavam de limpar os terrenos, mas não conseguem, não têm hipóteses para o fazer. Depois temos a questão das equipas de sapadores florestais. E as equipas de sapadores florestais, esta alteração que foi feita, uma alteração à lei desde março, abril deste ano, permite que as equipas passem para as autarquias. E bem, só que depois faz-se a lei sem olhar para o lado. Ou seja, como é que uma autarquia, nos seus quadros, e isso está a ser pedido de esclarecimentos, como é que uma autarquia pode integrar nos seus quadros pessoas que não têm vínculo à função pública sem concurso? É que isso não foi nem foi feito um caráter de excepcionalidade, nem foi explicado. Há apenas a hipótese das autarquias poderem ficar com as equipas de sapadores, mas não dizem como é que isto depois se articula com a lei autárquica. Isto já para não falar nas questões de ordenamento do território, que também tem muito a ver com a ocupação que temos no território e, obviamente, com a desertificação. Porque desde o momento em que há anos atrás se acabaram com os guardas florestais, parecendo que não, faziam vigilância ativa, eram pessoas que estavam nos terrenos, acabaram-se com os guardas venatórios, que também eram pessoas que estavam no terreno, porque as reservas de caça também acabavam por fazer aqui vigilância no território e controle até da vegetação e das espécies. Acaba-se com isso tudo. Não se tem efeitos imediatos, tem-se mais tarde, que é o que estamos a ter agora.
Uma questão sempre focada em situações de incêndios é a limpeza dos terrenos, matas e florestas. Esta situação prevista na lei, mas nem sempre cumprida pelos proprietários, uma vez que as comas previstas são, em muitas situações, inferiores aos custos do serviço a efetuar pela limpeza. A propósito disto mesmo, o Pedro Marques, vereador dos Independentes, apontou o dedo ao comportamento dos madeireiros que, referiu, cortam a madeira e deixam o que não interessa no terreno.
Mas pior ainda do que o proprietário muitas vezes não limpar são os madeireiros que vão fazer os cortes e deixam por lá tudo o resto que não lhes interessa. Fica no solo e depois qualquer combustão que haja, aquilo é como gasolina, que não fosse gasolina. E esses senhores deviam efetivamente, quando alguém permite o abate na sua propriedade, devia haver uma entidade que tinham que comunicar e essa entidade depois fiscalizar, que o Sr. Presidente disse, acabaram os guardas florestais, acabou disso, assim como acabaram os guarda-rios e disse o que é nos rios e tudo mais e o que é que as pessoas despejam para o rio e ninguém vigia. Mas aí era possível alguém fiscalizar como é que os madeireiros deixam os terrenos. Porque muitos problemas são esses. E não é só nessas estradas aí da zona do Pinhal, muitas delas ficam completamente, às vezes, quase, não é intransitáveis, mas quase, por causa da madeira e tudo mais, dos restos que eles deixam à borda da estrada sem cuidarem da limpeza. Isso também é uma situação negativa. Portanto, há aqui muita matéria, se quiser, para intervir em termos legislativos e levar a que as coisas aconteçam. Agora, alguém tem que pegar nisto. E também lhe digo com toda a franqueza, é muito mais fácil ser os municípios e depois as GIFs do que outra coisa. E as GIFs é muito simples. Quem não quiser alinhar com as GIFs, começa a ser, tem que ser responsabilizado por o estado em que deixa o seu terreno.
Mudamos para um entroncamento. Na sequência de acusação do Ministério Público, dois arguidos, uma sociedade e o sócio-gerente dessa empresa, foram condenados no juízo local do entroncamento pela prática de um crime de violação de regras de segurança, do qual resultou a morte de um trabalhador. O acidente ocorreu precisamente na cidade nos Comboios, em fevereiro de 2013. A comarca de Santarém refere que a vítima estava a trabalhar com um trator que se encontrava ligado a uma cisterna por um veio de transmissão em movimento. O referido veio deveria estar dotado de um sistema de proteção, o que não era o caso, tendo prendido e enrolado primeiro a roupa do trabalhador e depois o próprio corpo. Na altura, recorde-se, a vítima foi ainda assistida pelo INEM, mas acabou por morrer no local devido a várias lesões, designadamente nos membros superiores. O arguido, sócio-gerente, foi condenado na pena de prisão de 3 anos, suspensa na sua execução por igual período de tempo, sujeita a regime de prova e ao dever de prestar satisfação moral adequada à cônjuge da vítima pelo sucedido, no prazo de 30 dias, a contar da data do trânsito da presente sentença. Por sua vez, a sociedade arguida foi condenada a uma multa de 360 dias, à taxa diária de 100 euros, prefazendo o total de 3.600 euros. O inquérito correu termos na secção do entroncamento do DIAP de Santarém, sendo que a sentença ainda não transitou em julgado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Orém assinalou nesta terça-feira o Dia do Município. Para comemorar a data, realizou-se uma sessão solene no edifício dos Passos do Conselho, no decorrer da qual foi também renovado o protocolo com Le Plessis-Trévise, cidade francesa com quem o município de Orém está geminado há 25 anos. A sessão solene comemorativa abriu com a intervenção da Presidente da Assembleia Municipal, de Olinda Simões, que depois das habituais saudações protocolares, lembrou que este foi o dia da família oriense.
Internacionalizar é hoje uma estratégia obrigatória em qualquer município que quer crescer e não está a estagnar. E Orém não quer parar, ou melhor, não pode adormecer. Por isso, saúdo a sementeira que o nosso município tem vindo a efetuar pelo mundo fora. Para se colher, tem que semear primeiro, e bem. Parabéns, Sr. Presidente, os frutos já estão a aparecer. Voltando ao nosso programa, saúdo e louvo as pessoas, instituições e associações que irão hoje ser homenageados pelo nosso município. Valores fundamentais como verdade, coragem, determinação, honestidade terão sido e serão sempre características inerentes da sua personalidade individual ou coletiva. A história de cada um será sempre mais uma ajuda na formação da nossa cidadania. E, ao estarmos hoje aqui a ser homenageados, alimentam em nós a vontade de trabalhar, de decidir, de agir. Fazer é importante, mas fazer bem é fundamental.
Depois de assinado o protocolo de Dia Doce, presidente da Câmara do Município de Plessis-Trévise, proferiu algumas palavras sobre a história comum dos dois países.
Os nossos dois países têm tanto em comum, Portugal e França, são duas grandes nações que foram dois berços de civilização, cultura, irradia ainda sobre todos os continentes. Arquitetos da Europa, partilhamos não apenas uma história, uma cultura e valores, mas também uma verdadeira fraternidade. Há cerca 40 anos, os portugueses, rompendo com determinação o longo período da ditadura, retomam a liberdade. Numerosos foram os que no mundo seguiram com entusiasmo a revolução das raras, e, claro, antes de mais em França. A França que havia acolhido tantos dos vossos compatriotas em exílio. Então o vosso país pode juntar-se com naturalidade à sua família, à Europa, no nível de prestígio que o seu glorioso passado e a sua sólida cultura lhe conferiam por direito.
A finalizar as distinções honoríficas e a encerrar a sessão, usou a palavra o Presidente da Câmara de Orém, Paulo Fonseca, que começou por se referir ao que considera ser o serviço público, numa definição que para o autarca vai muito para além daquilo que são as instituições.
Eu sou daqueles que entende que o serviço público não é apenas aquele que se desenvolve dentro de um edifício de natureza pública. O serviço público é aquele que se desenvolve na esfera das competências de uma instituição pública, como é o caso de uma Câmara Municipal, mas é também, e com igual rigor, e sejamos justos para o dizer assim, aquele que todos os dias se faz nas empresas, criando emprego e riqueza, nas associações, criando condições de oferta cultural, desportiva, recreativa, de lazer, etc., em prol das populações, nas instituições de caráter social, garantindo que haja respostas para aqueles que de nós são portadores de uma qualquer fragilidade em qualquer momento da sua vida e necessitam de uma resposta que a comunidade lhes deve, nos momentos de maior fragilidade, é desenvolvida em todas as instituições que de uma ou de outra forma contribuem para deixar uma marca de desenvolvimento em prol da comunidade, seja ela de que natureza for. E, portanto, deixem-me dizer bem alto uma frase muito curta, mas que para mim é muito convicta. Por exemplo, uma empresa, apesar de ser privada, exerce um serviço público. Gostava que fosse claro a interpretação sobre esta matéria. E é por isso que nós escolhemos, e temos vindo a fazer desta escolha uma tradição, um conjunto de instituições que, de facto, desenvolvem um serviço público. Um serviço reconhecido pelo mérito do seu esforço, um serviço reconhecido pela ousadia da sua ambição, um serviço reconhecido pelos resultados do seu trabalho, um serviço reconhecido pela capacidade para se tornar incontornável na sociedade e sem o qual a sociedade já não pode passar.
Um olhar agora para o desporto. O futebol, a União do Tomar está em força no mercado e a construir um plantel que lhe permite pensar em lutar pela subida na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A mais recente trute dos nabantinos é Ricardo Augusto, avançado brasileiro que alinhava no Ulsan Dolphins da Liga Nacional da Coreia do Sul, equivalente ao Campeonato de Portugal. É mesmo apresentado pelos unionistas como jogador de grande valor, sendo que a prova disso é que fez parte de uma equipa que ficou no segundo lugar da citada competição. Para além de Ricardo Augusto, a União anunciou as renovações com Cristiano Pedroso e Douglas Pissona, sendo que Pelé, que tinha propostas para rumar a outras paragens, também já deu o sim definitivo aos tomarenses. Não restam dúvidas sobre a qualidade do plantel que o treinador Lino Freitas irá ter à sua disposição, pois também há a registar a presença de nomes como Nuno Rodrigues, renovação, ou Vemerson, reforço. Pelo contrário, Tiago Vieira, jovem com potencial, estará a caminho do Ferreira do Zézere. A preparação da 40ª edição do Dakar 2018 está a ser ultimada, estando a ser apresentada em diversos países. Em Portugal, Cuba, a Vila da Sertã, esta apresentação nacional. A ERTE marcou presença e falou com José Carmona, responsável pela ligação dos participantes nacionais na prova à organização do Dakar.
Nós estamos aqui disponíveis para fazer duas coisas. Uma, para aqueles que são completamente alheios ao que é o Dakar, poder ajudar na parte da ligação com a ASOPA, se tratar das papeladas, as inscrições, etc. Por outro lado, estamos a poder aprofundar esse trabalho para os ajudarmos em tudo o que tem a ver com a possibilidade de arranjarem os meios, ou seja, as equipas, as assistências, que estejam dentro do perfil de prova que queiram fazer. Se querem fazer em alta competição, obviamente são mais caras. Se querem fazer em competição diferente, são mais baratas. Mas pronto, tentamos encontrar os parceiros que possam permitir aos pilotos portugueses irem ao Dakar.
Parcerias que passam, nomeadamente, pelo caso da Baja TT, não é?
Sim, quer dizer, as Bajas, o Campeonato Nacional e as Bajas TTs, o Pinhal, como é esta, são provas que dão, permitem aos pilotos terem a visibilidade para poderem ter sponsors, para poder terem os meios para fazer o Dakar, do ponto de vista financeiro. Do outro lado, existe, digamos, pessoas que já conseguiram encontrar um número ou um formato em que querem ir ao Dakar e depois precisam de ajuda para poderem lá chegar, não é? Basicamente é isso.
Está em crescendo, digamos assim, a participação portuguesa nesta prova?
Sim, de há dois anos para o ano passado, sim, cresceu, claramente. Vamos ver, espero que sim, espero que pelo menos se mantenham os números e que pelo menos se diversifiquem as categorias.
É muito fala em números...
Os 11 concorrentes reais que depois tivemos assistências, etc., e copilotos, mas os números, 11 concorrentes em mota que tivemos ano passado, se tivéssemos menos em mota, mas depois tivéssemos mais alguém em automóveis ou side-by-side, seria extraordinário, seria muito bom.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.